Nós vamos agora conversar a respeito de um projeto que tem o nome Lei da Onça. Ou seja, é aquela história, né? O Brasil é vasto, é amplo, e existem também as áreas de pastagem, existem as fazendas, mas também, junto a essas fazendas, muitas delas acabam avançando, portanto, aí no habitat dos nossos animais silvestres, e tem aquela situação onde o bicho sai para caçar, encontra ali num curral um boi, ou então um cavalo, e vai para cima. Pois bem, aí, normalmente, o que acontece? As pessoas que são proprietárias de fazendas se juntam para poder caçar o bicho que está matando, portanto, os seus animais e terminam, portanto, aí exterminando principalmente aí a onça pintada. E agora, nesse projeto, tem justamente um ponto que nos chamou bastante aqui a atenção e é justamente sobre este ponto que nós convidamos e já está conosco, com quem nós vamos agora conversar, o deputado estadual João Henrique, ele que é do Partido Liberal do Mato Grosso do Sul. Deputado, seja bem-vindo aqui ao nosso Revista Brasil. Muito obrigado pela atenção. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Walter. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É uma satisfação muito grande levar essa pauta aí para vocês. A gente tem aqui no nosso Pantanal, no nosso Mato Grosso do Sul, uma visão bem específica do campo e a gente quer, através desse projeto que você falou aí, criar uma grande aliança entre o produtor rural, pequeno produtor rural, o produtor que tem, que sofre esses prejuízos, e o ecoturismo. A gente quer criar uma aliança verde.
Tá. Então, só para contextualizar para o nosso ouvinte, por que que surgiu justamente essa proposta, esse projeto da Lei da Onça?
Olha, Walter, esse projeto decorre, assim, do nosso conhecimento, do nosso mandato, dos nossos ouvintes e apoiadores que sempre colocaram para a gente essa pauta. E eu sou filho, neto de fazendeiro, então eu sei os problemas que acontecem no campo. Hoje a gente tem uma legislação penal muito rigorosa para controle, para proteção da fauna, mas a gente não tem nenhuma espécie de apoio para o pequeno produtor rural, que, por exemplo, tem aí 15, 50 cabeças, aí a onça abate 10, para ele é um prejuízo muito considerável. Já o grande produtor, talvez 10 para quem tem 1.000, para quem tem 2.000 vezes, consiga suportar, embora necessite ser indenizado também. Então, essa realidade faz com que as pessoas que estão lá no campo, infelizmente, transgridam as normas penais. E a gente acaba com esse negócio no Brasil também, Walter, que diz assim, ó, nós vamos proibir, nós vamos proibir, nós vamos proibir. Aí essa lei pegou, aquela lei não pegou, porque eu tenho uma necessidade de ter, levar alimento para a minha família, de ter um sucesso no meu negócio e produzir lucro. Então, é uma forma da gente entender a situação e tentar levar para o Estado uma visão mais moderna. E com ecoturismo, nós vamos conseguir aumentar a arrecadação do Estado, como já aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul. Quem não conhece Bonito hoje no Mato Grosso do Sul? Né? Foi pequenos investimentos ao longo dos anos, investimentos privados também, e aí o Estado quis aparecer e tomar o seu papel. Então, nós estamos tentando trazer isso para o Estado antes. Preservação da nossa onça, do nosso meio ambiente, criando essa aliança. Imagine você, isso em 15, 20 anos, quantas onças nós vamos ter preservadas aqui. E hoje, se a gente for levar em consideração, esse bicho está com sérios riscos de extinção.
Ou seja, a lei proposta, então, é para proteger a onça até mesmo da caçada implacável dos fazendeiros, dos pequenos produtores que se veem ali no prejuízo. Quer dizer, a providência não é tomada por parte da autoridade, então, nesse sentido, uma vez a onça abatendo, portanto, o animal, a conta vai para quem realmente pagar por esse prejuízo, deputado?
Na verdade, Walter, no meu estado nós temos um imposto, né, chamado Fundersul, que são arrecadados direto dos fazendeiros. Esse imposto tem uma arrecadação de 1 bilhão por ano, mais ou menos. Então, na verdade, nós não estaremos dando dinheiro para os fazendeiros, algo que as pessoas falam, mas é um setor, o agronegócio, que já está fortalecido. Não, na verdade, nós já temos um fundo próprio. E desse fundo, hoje, faço muitas estradas de manutenção na cidade, porque sobra dinheiro. do agronegócio, pelo menos aqui no meu estado. E a gente tem que levar em consideração e entender que esses animais, as onças no Pantanal, elas convivem com o gado bovino de 200 anos para cá, só que é um animal muito mais antigo, 1.000, 2.000, 3.000 anos que a onça está lá no Pantanal. Então, ela aprendeu a caçar. Por que ela aprendeu a caçar o gado? Por conveniência e oportunidade. Mesma coisa, Walter, que você está na sua casa, 8 horas da noite, sua dispensa vazia, você tem que ir no supermercado, aí você tem que voltar para casa, enfrentar a fila de estacionamento, chegar em casa e preparar o seu jantar. Aí, de repente, você olha no seu aplicativo e tem um iFoodzinho ali. Você vai escolher o iFood. A onça é a mesma coisa com o gado, ela aprendeu. Então, é uma realidade que está se distorcendo aí no meio ambiente, sendo construída há poucos anos. Inclusive, antigamente, eram medidas as terras dos fazendeiros em léguas, né? Não era medido em hectare. Então, o controle disso, a verificação desse gado, que era abatido, que não era abatido, era muito mais difícil. Hoje, não, você tem um controle, você tem um rigor, você tem um repasse do gado. Então, hoje o fazendeiro sente e sofre muito. E nós temos como equilibrar essa situação, criando uma grande aliança, um projeto extraordinário, ao meu ver, que vai ser replicado. Alguns estados já começaram a vamos dizer assim, se inspirar no nosso projeto e replicar o nosso projeto, como Goiás fez, Mato Grosso fez. Eu vi o deputado Ulisses também propôs esse projeto no Mato Grosso. E tem uma curiosidade aí, o Walter. A onça pintada, a população dela, 80% ela é concentrada na Amazônia. No nosso Mato Grosso aqui é 0,5%. Só que nós estamos numa planície alagada, então a gente vê tanto esse bicho que a gente tem a impressão de que o habitat dele é preferido aqui é o nosso Pantanal, quando não é a realidade. Então, assim, nós somos pequenos ainda em população de onça pintada.
Nós estamos conversando com o deputado estadual João Henrique, fala conosco sobre o projeto Onça Pintada. O senhor também conversa com o nosso editor da Agência Brasil, o deputado Aécio Amado. Vamos lá, Aécio.
Bom dia, deputado João Henrique, prazer falar com o senhor. A minha pergunta se refere, deputado, com relação à estatística de ataques de onça a rebanhos bovinos, aí, principalmente do pequeno produtor em Mato Grosso, se o número é alto, o número é baixo, e saber que a minha preocupação também é que essa medida também cause um tipo de efeito colateral, que de repente a pessoa tente ludibriar essa lei sendo que o gado não tinha sido atacado, ele apresenta uma justificativa que o gado foi atacado. Eu sei que existe, vai ter uma equipe de perito para verificar se foi ataque de onça mesmo, mas é importante saber o seguinte: quantos ataques ocorrem anualmente ou mensalmente, para saber que com a aplicação dessa lei, caso venha a ser aprovada, esses ataques de repente aumentem de uma hora para outra. O senhor tem essa preocupação dentro da sua lei, da sua proposta?
É muito. Nós estivemos no Instituto Onça Pintada com o Leandro Silveira. Esse cara, hoje, ele é referência mundial. O que ele tem de acervo para ser pesquisado lá no Instituto de Onça, ele tem mais de 42 crânios coletados, tudo com autorização dos órgãos ambientais, de animal que morreu ou que foi caçado, as peles. Então, ele tem um acervo gigante, ele tem mais de 33 anos de trabalho. E ele quebra alguns paradigmas através de teses de mestrado, de doutorado, interessantíssimo. Por exemplo, uma delas que ele me disse que a onça só caça quando ela caça o gado bovino, quando ela está velha. Porque quando ela não está velha, ela come o jacaré, ela come outras presas mais fáceis. Não, como eu disse aqui, ela caça por conveniência e oportunidade. Foi uma das coisas que o Leandro me falou. E ele fez um programa há uns 15 anos atrás, no nosso Pantanal, onde ele arrecadou dinheiro através de organismos internacionais para poder fazer esse ressarcimento. E vou te dizer, fique pasmo, porque ele não deu conta de gastar esse dinheiro. Porque a gente tem a impressão de que os ataques são grandes, que a onça ataca demais, mas a gente não tem pesquisa disso através dos nossos próprios órgãos ambientais para saber exatamente quanto seria. Então, a ideia do projeto é servir, inclusive, de pesquisa. Mas o Leandro teve com esse projeto, com esse recurso, me parece que ele tinha delimitou uma região, ele tinha 200 bezerros para poder devolver para os fazendeiros. Ele não conseguiu devolver 20. Por quê? Porque a onça pintada ela tem uma característica de ataque. Você olhando a carcaça, é muito fácil para um biólogo, para um veterinário, para um médico perito, identificar, por exemplo, se foi uma onça parda ou se foi uma onça pintada. Isso você já diferencia no início do ataque, onde a onça parda começa a atacar, é diferente da onça pintada. Então, é muito fácil você identificar se é uma carcaça de onça e ainda você consegue diferenciar qual onça que foi que comeu aquele animal. Por isso, o nosso projeto prevê que hoje em dia você tira uma foto e essa foto vai ter uma coordenada geográfica, os peritos vão naquela carcaça, vão audar a carcaça, vão dizer qual animal foi, quanto tempo tem, e curto o período para poder fiscalizar a carcaça, porque a gente quer que seja o mais preservado possível, identificado, e evitar fraude, né? Por quê? A pessoa, o fazendeiro que cometer fraude, ele vai pagar uma multa de 10 vezes o valor da fraude, porque ele vai sofrer uma pena muito interessante. Ele nunca mais vai poder participar desse programa. Ele não vai ter uma segunda chance. Esse projeto ele é um projeto sério. É um projeto que não permite mentira, não permite enganação. É um projeto que quer estabelecer uma confiança, uma aliança. Então, aliança, assim como um casamento, ele é estabelecido uma relação mútua de confiança. E uma vez quebrado, a gente sabe, quebrou, não conserta mais. Então, a gente quer dar essa mensagem. Olha, nós entendemos o problema e nós queremos trazer o ecoturismo, trazer essa aliança, essa pauta verde para dentro do Brasil. Veja vocês que na África do Sul, por exemplo, os safaris, os países que não adotaram regras, os países que não estabeleceram uma aliança no manejo, no convívio, acabaram os animais. Sobreviveu onde foram criadas regras severas, inclusive para manejo sustentável desses animais. E é isso que a gente quer trazer para o nosso Brasil, através de um instrumento compensatório. Mas a gente sabe que esse é apenas um ponto de partida. Nós precisamos também falar do manejo de animais que estão em superpopulação. Nós precisamos avançar numa pauta federal e começar a falar sobre o PSA. O que é o PSA? São pagamentos por serviços ambientais prestados a instituições, a pessoas que preservam, que prestam um favor, um serviço ao meio ambiente.
Tá muito bem. É evidente que o Brasil todo, então, aguardará aí pela decisão, através do voto, desse projeto Lei da Onça. E nós aqui agradecendo ao senhor pela atenção, deputado. Até uma próxima oportunidade.
Olha, Walter, Aécio, obrigado pela oportunidade. Desculpa falar bastante, porque vocês têm uma audiência extraordinária. Eu sou um ouvinte da rádio, eu sou fã de vocês, acompanho o trabalho. Então, a gente, quando está falando aqui do Mato Grosso do Sul, para o Planalto, a gente quer trazer todos os assuntos, a gente não quer deixar passar nada para que as pessoas entendam a importância desse projeto. Sai na frente no nosso Brasil e no mundo. É um instrumento compensatório legal para que a gente possa ter a preservação desse animal, que é uma espécie bandeira de animal, de preservação de animais.
Bom dia para o senhor. Muito obrigado. Até uma próxima, deputado João Henrique.
Tchau, tchau. Um grande abraço.